Boa tarde a todos que nos acompanham pela TVAL e também os deputados que estão em plenário. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá ata da última sessão por lida e aprovada. E informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos diretamente às breves comunicações. Primeiro inscrito para falar, deputado Gessé Lopes. O senhor está com a palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Pode passar o vídeo, por favor.
Nunca vou pedir para vocês fazerem um pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Que no meio do erro das consequências não deveria fazer bobagem. Esse país está precisando de um pouco de seriedade.
Senhores, eu ia começar chamando o descondenado aí de burro. Mas burro não chega na presidência. No caso dele é mau caratismo mesmo, é mentiroso contumaz. Para começar, senhor descondenado, Bolsonaro nunca pediu pix para ninguém. Foram os outros que pediram pix para ele. E olha o que eu achei aqui, que interessante, né? Ainda bem que a internet ressuscita a verdade. E contribua com a campanha Liberdade para Lula. A vaquinha, Lula, para você enquanto estava lá no seu habitat natural, na cadeia. E olha essa aqui. Vaquinha contra perseguição judicial. Aí era perseguição judicial, né? Corrupção é perseguição judicial. A Lula só arrecada metade da meta. Sabe por quê, Lula? Que a tua vaquinha só arrecadou a metade e a do Bolsonaro mais do que o suficiente? Porque ele sim está sofrendo perseguição judicial. Ele sim responde por um golpe que estava nos Estados Unidos e nem no poder estava mais. Ele que perdeu seus direitos eleitorais por fazer reuniões com embaixadores. Isso é perseguição judicial. Não responde por nenhuma improbidade administrativa, não responde por corrupção. Tenho certeza, Lula, que essas narrativas, que é só para a jumentada relinchar, eu tenho certeza que lá quando tu assumiu a presidência, tu vasculhou por tudo lá no teu governo, para poder tentar achar alguma coisa para poder judicializar ou processar o Bolsonaro, mas tu não achou nada, não é mesmo? Só o que tu achou foi um caixa com um superávit de 55 bilhões, que tu já limpou, já raspou o tacho com as tuas irresponsabilidades. E aqui uma pérola, né, que ele fala, uma das milhões que ele fala. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Então, se quem não tem coragem não pode fazer bobagem, então quem faz bobagem tem muita coragem. Então, o senhor Lula é muito corajoso, parabéns. O senhor é o homem mais corajoso do mundo, de tanta bobagem que já fez. Está para nascer alguém mais corajoso que o Lula, né? Já que bobagem é sinônimo de coragem. Lá no seu governo, na época da sua condenação, Lula, não tinha PIX, mas tinha estatais para te fazer mensalão, para te fazer petrolão, para te ganhar triplex do Guarujá, para te ganhar sítio do Atibaia, de empreiteiras. O senhor, sim, fez muita bobagem, e o senhor, sim, é muito corajoso. Então, Bolsonaro é frouxo por pedir anistia antes de ser condenado. Muita cara de pau, né, Lula? É muita cara de pau. O senhor deve se lembrar muito bem que desde 93 o senhor é anistiado e ganha R$ 12.500 por mês. Acho que o senhor não lembra, né? Mas deve lembrar, cai na conta todo mês. E tu diz, né, que jamais pediria anistia antes de ser condenado. Não é anistia. Mas tu lembra disso aqui? Dilma aceita oferecer ministério a Lula para evitar prisão na Lava Jato, seu cara de pau, vagabundo. E, para fechar com... e aqui... STF arquiva o pedido para reconhecer nomeação do Lula como ministro. Chegou a assumir, né, Lula? Mas naquela época o STF não era amiguinho, né? Então daí era perseguição judicial. E para fechar com chave de ouro, governo Lula concede anistia a Dilma e dá indenização de R$ 100 mil. Mas R$ 100 mil, o que é R$ 100 mil? Tanto que rouba esse governo, que tanto usa de forma irregular esse nosso dinheiro, de forma com descaso do dinheiro público. Agora está aí, mais a Dilma anistiada, toda essa turma aí anistiada, que brincaram de revolução, que pegaram em armas, que assaltaram, que mataram, que sequestraram, e agora todos eles aqui anistiados, mamando na teta do governo. Essa hipocrisia me dá nojo, me tapa de nojo. Vocês deveriam, Lula, limpar a boca antes de falar de um presidente que ele sim sofre perseguição judicial, e ele sim foi honesto, mostrou na prática. Obrigado, presidente.
Ainda pelas breves comunicações, com a palavra, deputado Mário Mota, pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Senhor presidente, em exercício, deputado Lucas Neves, deputados Maurício Scudillarc, Sargento Lima, Gessé Lopes, senhoras e senhores que se encontram no nosso auditório da plenária, todos que nos acompanham pela TVA, pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, pelo YouTube e demais redes sociais. Mais uma vez eu retorno a essa tribuna para tratar de um tema que exige de todos nós compromisso e ação. Eu falo de saúde pública. Na última sexta-feira, eu realizei uma visita técnica ao Hospital Regional Dr. Homero de Miranda Gomes, o nosso grande Hospital Regional de São José. Trata-se de uma unidade estratégica e essencial, não apenas para a grande Florianópolis, mas para todo o estado de Santa Catarina. Um hospital que impressiona não só por sua dimensão, é um dos maiores do estado e do sul do Brasil, mas, sobretudo, pelos resultados que a sua equipe, altamente qualificada e dedicada, alcança. Os números falam por si só. Só em 2024, a média mensal de atendimentos em procedimentos cirúrgicos atingiu 1.630, superando os registros de 2022 e 2023. A ortopedia, um dos grandes diferenciais do hospital, apresentou um crescimento de 70% na produtividade ao longo desses últimos 6 anos. O tempo médio de internação caiu pela metade, Hoje é em torno de 5 dias. É um reflexo claro de mais eficiência e maior resolutividade. É justo também reconhecer os avanços promovidos pelo governo do Estado, com destaque para a entrega da nova UTI adulto, a reforma das salas de espera, a reforma do sistema de aquecimento de água e a substituição da cobertura do telhado, ainda em curso a manutenção da fachada, esta última, inclusive, objeto de uma indicação do nosso gabinete, e nos alegra muito, profundamente, ver essa demanda atendida. A UTI neonatal também passou por melhorias e está mais acolhedora. No entanto, testemunhamos ali a luta diária dos nossos pequenos guerreiros pela vida. É inevitável refletir. Será que nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance por este setor que é tão sensível? A resposta, infelizmente, ainda é não. Não estamos fazendo tudo o que é possível. Por isso, eu faço mais um apelo respeitoso, porém direto, ao secretário Diogo Demarque. Trata-se da aquisição de um equipamento chamado CPAP de bolhas neonatal. Um equipamento simples, de baixo custo, cerca de R$ 32, R$ 33 mil, mas de um impacto imensurável. É um dispositivo de respiração não invasivo que, em muitos casos, evita a necessidade de intubação em recém-nascidos. Crianças que cabem na palma de nossas mãos, prematuros. Convenhamos, se já é difícil e arriscado intubar um adulto, imaginem um bebê prematuro. Sabemos que 5 desses equipamentos estão previstos no Plano Anual de Compras de 2025. Eu repito, o equipamento chama-se CPAP de bolhas neonatal. 5 estão previstos no Plano Anual de Compras, mas se já foi reconhecido como prioridade, por que não temos ainda um procedimento licitatório em curso? Não há justificativa técnica que invalide um gesto de sensibilidade diante de uma demanda tão clara e urgente. Ainda mais quando lembramos que os primeiros pedidos de aquisição por esse equipamento por parte dos responsáveis pela UTI neonatal datam de 2022. E, desde então, esta necessidade segue sendo analisada e adiada. Um outro ponto que merece atenção imediata. Embora o portal do Centro de Inteligência Estratégica em Saúde de Santa Catarina, o CIOGESC-SC, registre 20 leitos de UTI neonatal habilitados no Hospital Regional de São José, apenas 17 estão em operação. 3 dos autorizados seguem inativos, principalmente por falta de ventiladores pulmonares e de profissionais de enfermagem. Sabemos que há movimentação por parte da Secretaria Estadual da Saúde para sanar essas lacunas, mas considerando que o próprio governo decretou emergência recente em função de saturação de leitos de UTI, a palavra de ordem agora, penso eu, deveria ser celeridade. Senhoras e senhores, quando falamos em UTI neonatal, novos nascidos, normalmente prematuramente, não há espaço para burocracia, não há tempo para postergação. Nós estamos lidando com vidas que já começaram frágeis e que dependem, desde o primeiro respiro, de amparo do poder público. Eu confio que a Secretaria da Saúde saberá dar a atenção devida a esse alerta e a esses apontamentos. E eu reforço, quando o assunto é salvar vidas, nenhum esforço é exagerado. apenas necessário. Viro a chave para uma rápida informação. Hoje pela manhã, eu fui surpreendido por uma informação veiculada por uma emissora de rádio que alertava os motoristas para a interdição da pista da meia-noite de hoje até às 6 da madrugada de amanhã, da BR-101, no sentido sul-norte, altura do Morro dos Cavalos, quilômetros 232 a 237. Eu juro que eu fiquei eufórico, eu quase parei o carro para ter certeza de que eu estava ouvindo aquilo, imaginando que seria o início de trabalhos preventivos. Nas encostas daquele trecho, iriam finalmente começar esses trabalhos. Solicitei ao chegar no gabinete que a equipe de fiscalização confirmasse a informação e buscasse detalhes do porquê a subida depois da ponte no sentido norte do Morro dos Cavalos estará interditada durante toda a noite. A Arteres informou que os trabalhos vão se restringir a reparos na pavimentação, evitar que buracos cresçam, evidentemente, perfeitamente exequível e merece aplausos. Mas a Arteres informou também que não haverá nenhum trabalho nas encostas, inclusive no ponto 40-41, cujo ferimento está exposto ainda, recebendo chuvas, podendo descer mais terras a qualquer momento. Até a semana retrasada, o processo de reequilíbrio financeiro do contrato para constar esses reparos nas encostas do Morro dos Cavalos estava entrando nos finalmentes, mas é provável que ainda não tenham sido homologados. Ou seja, deve levar ainda algumas semanas para que se autorize a aumentar em alguns centavos o pedágio e o dinheiro ser aplicado em medidas preventivas. Continuaremos torcendo para que não chova e que os ferimentos que já marcaram as encostas do Morro dos Cavalos não voltem a crescer, deslizando e bloqueando a nossa BR-101 mais uma vez. Obrigado, senhores.
Senhores deputados, neste momento suspendo a sessão para manifestação do prefeito do município de Balneário Rincão, senhor Luiz Gustavo da Luz Neto, para divulgar a festa da Tainha, que se realizará de 10 a 13 de julho, este mês, no município. O prefeito vem acompanhado da rainha Marcela Menegaro, da primeira princesa Caroline Vitória da Silva Rodrigues e da segunda princesa Maria Helena Santiago. Vocês estão com a palavra.
Boa tarde, senhores deputados. Em nome aqui do deputado Lucas Neves, presidente da sessão, cumprimentar a todos nessa tarde. Cumprimentar e saudar também os nossos deputados da nossa região, em nome do Gessé Lopes, Thiago Zilli, Volney, José Milton Schaefer, Júlio Garcia, Rodrigo Minuto. Cumprimentar aqui o Napoleão e também Mário Mota, e os demais deputados, Sargento Lima e o Sr. Dilac. Nós estamos numa cidade litorânea, praticamente, vamos dizer, praticamente 200 quilômetros daqui da capital, mas uma cidade que tem tido uma pegada muito pungente na nossa região. Devido a toda a transformação que ocorreu, no qual tive o prazer de participar com o prefeito Jairo, que está aqui também no auditório nos acompanhando, no qual eu agradeço a presença, que nos deu a possibilidade de apresentar um município diferente. Mesmo sendo um dos municípios mais novos do país, sendo uma cidade que tem prosperado muito. Com isso, nós realizamos a 28ª Festa da Tainha, que a temporada de Tainha tem sido farta na nossa região, e há o que comemorar. Então, estamos aqui junto com a Corte, convidando a todos os deputados aproveitando e agradecendo aqui também o espaço para nós divulgar a nossa festa da nossa cidade para todo o estado de Santa Catarina. Por isso, mais uma vez, muito obrigado e deixo estendo o convite a todos os nossos deputados da nossa Assembleia Legislativa. Um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um.
Obrigado, prefeito. Prefeito Luiz Gustavo da Luz Neto. Com a palavra, deputado Napoleão.
Caro presidente, deputado Lucas, colegas, nossa querida realeza dessa festa tão tradicional, a 28ª Festa da Tainha. Prefeito Luiz, seja muito bem-vindo à Assembleia Legislativa. É um orgulho para todos nós, deputados estaduais, estarmos aqui, acolhermos a todos de braços abertos, sul do estado, Balneário Rincão, essa realeza que representa a pujança aí do povo dessa cidade maravilhosa e esse grande evento que, com certeza, Santa Catarina quer também. Parabéns pela iniciativa, sucesso no evento. Bem-vindos.
Prefeito, com esse frio, a gente pode dizer que o mar está para peixe e está para tainha. Eu costumo dizer que quem não gosta de uma boa tainha, bom sujeito não é, não sabe o que está perdendo ali, né? É uma especiaria nossa do estado de Santa Catarina. Vocês representam muito bem o nosso estado com... apresentando essa manifestação cultural na cidade de vocês ali. São 28 anos, indo para quase 30 anos de festa, que alegram o povo com uma atividade lícita, bonita, realmente repleta de beleza. Quero parabenizar a Vossa Excelência aqui por estar aqui hoje representando o seu município. Esse é o verdadeiro papel do gestor primário de cada município. Falar em nome de todos nós, deputados, aqui. Nós estamos ali sentados, eu e o deputado Maurício Scudillac, dando uma olhada no convite, como foi bem bolado o convite, né? Você puxa ali, vê, puxa a rede e vê que o mar realmente está para peixe e está assim. Então, eu tenho a mais absoluta certeza, eu não tenho dúvidas que essa festa vai ser mais uma festa de sucesso. Parabéns ao senhor, parabéns a essa realeza, né? Encantando a gente aqui. Eu costumo brincar que quando vêm as princesas e as rainhas aqui, que a gente está no meio dos cactos aqui, né? E de vez em quando aparece uma florzinha aqui, a gente fica feliz dentro do plenário aqui. Parabéns para vocês, que Deus abençoe. Boa festa.
Eu não vou entrar em choque com o deputado Sargento Lima, mas os cactos também dão flores. É importante lembrar disso. Parabenizar o Balneário Rincão. Minha última visita foi no início do ano letivo, numa conversa maravilhosa que tivemos com os professores do município. Fiquei muito feliz e gostaria de destacar, conversava com o deputado Napoleão, a originalidade do convite, em que você puxa a rede e você pescou o maior evento do Rincão. A originalidade e, principalmente, algo que eu refuto como um dos mais importantes. Onde é a festa? Aqui está plenamente caracterizado, 10 a 13 de julho, Balneário Rincão. Às vezes, há um esquecimento de tão próximo que é a festa de se destacar o local. Está aqui, Balneário Rincão. Eu parabenizo, tenho certeza que será mais uma grande festa, mais um motivo de orgulho para vocês, num segmento econômico da maior importância, especialmente pela pesca artesanal, que eu sei que é bem grande no litoral sul de Santa Catarina. Parabéns às nossas queridas rainha e princesas, parabéns ao prefeito, a toda a administração, e, sem dúvida, será uma grande festa, porque o mar está para peixe, já disse o nosso querido Sargento Lima. Obrigado.
Obrigado, deputado Mário Mota. Agradecer ao senhor prefeito pela presença, da mesma forma, a rainha Marcela, a primeira princesa Caroline e a segunda princesa Maria, vocês que juntos representam a força e também a jovialidade do município de Balneário Rincão, né, toda a energia que vocês têm para estar aqui representando este município e para fazer uma bonita festa também de celebração da cultura, da tradição deste município. Sejam sempre bem-vindos a esta casa e contem com esta casa para aquilo que vocês precisarem no município de Balneário Rincão. E fica o convite, então, nos dias 10, 11, 12 e 13 de julho, todos os caminhos levam a Balneário Rincão para a festa da Tainha. Muito obrigado, viu? Nós retomamos a sessão e eu consulto agora, nós vamos passar ao horário dos partidos Consulto se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra pelo tempo dos partidos. Deputado Sargento Lima, o senhor fará uso da palavra pelo tempo do PL por até 16 minutos. O senhor está com a palavra.
Podem ter a mais absoluta certeza que eu não vou usar todo esse latifúndio de tempo do PL, partido grande, que tem 16 minutos para ser utilizado, tentar ser o mais breve possível. Mas, para falar da minha alegria de estar no estado de Santa Catarina, de poder viver nesse estado, da alegria de poder compará-lo com outros estados e saber o quanto que nós somos felizes aqui nesse estado. Isso é muito bom deixar muito claro para todos aqui. Enquanto pessoa política, enquanto um ente político, todos os deputados que estão presentes hoje aqui tiveram a oportunidade de hoje de manhã, numa reunião com o governador Jorginho Melo, servir de espelho e de exemplo para os outros estados da federação, ressaltando aqui a legítima e verdadeira harmonia que o estado de Santa Catarina consegue conduzir essa relação saudável entre os poderes, entre o poder legislativo, entre o executivo e o judiciário. Então, nós tivemos uma reunião pluripartidária, todos os partidos ali, pelo menos com um representante tinha, para poder ver o andamento daquilo que o governador quer para o estado de Santa Catarina e de nos estendendo a mão também de poder ter a possibilidade de ajudar e colaborar com os importantes projetos que serão entregues ao povo catarinense. Nós estamos falando aí de incentivos e benefícios fiscais que serão estendidos, de uma nova visão de Estado, recuperando algum tempo perdido em relação à nossa economia, dos investimentos que são necessários serem feitos no Estado. Quando nós falamos do programa Estrada Boa Rural, me deu uma alegria muito grande, porque nós assistimos uma fase muito triste dos nossos estados, quando nossas estradas, nossas rodovias estaduais, nossas SCs se encontravam numa situação muito precária. E nós não somos aquelas pessoas que são audaciosas e maldosas no seu comentário, de forma nenhuma. Nós queremos buscar aquilo que é melhor. Por quê? Porque nós pagamos bem nossos impostos, é um estado que colabora também com o governo, o cidadão, o empreendedor, o homem do campo, ele colabora também, faz sua parte com o governo. E nós estamos vendo, de forma lenta e progressiva, esses avanços irem acontecendo. Quando eu digo em relação ao Estrada Boa, está nítido para quem viaja pelo estado. São obras espalhadas por todos os cantos do estado de Santa Catarina. E agora nós falamos do Estrada Boa Rural. Me encheu o coração de alegria, é hora de nós podermos observar que o nosso homem do campo, nós estamos falando praticamente de 30% daquilo que o estado arrecada, maior produtor de suínos do Brasil, segundo maior produtor de aves. O homem do campo, ele faz a sua parte e o governo está fazendo a parte dele. E que bonito chamar a Assembleia para dentro da Casa da Agronômica, chamar todos os deputados para que a gente tenha plena consciência daquilo que vai aportar na Casa, dos importantes projetos, que todos, na sua integralidade, estão voltados para o bem de cada um de nós. Não estou aqui, de forma alguma, tentando julgar confete ou fazer exagerados elogios ao que o governador vem fazendo pelo estado, até porque nós nos colocamos nessa casa aqui em pé de igualdade, deputado Lucas Neves. Nós estamos entregando muito também para o catarinense. Nós estamos discutindo de forma consciente, inteligente, de forma respeitosa, cada projeto que aporta nessa casa. Deputado Márcio Machado, conversamos sobre a região de Vossa Excelência, que o senhor tanto defende, deputado Lucas Neves, que o senhor tanto defende, uma região que realmente precisa de um olhar especial, principalmente que é uma área que, se não me falha a memória, é a maior área de abrangência ali das regiões que tem, é a maior, né? Salvo melhor engano, mas eu tenho absoluta certeza em poder afirmar que das regiões que nós temos aqui, é a maior delas, e tem uma malha
de estradas rurais gigantescas. Existe essa carência, né, para o homem do campo poder trabalhar. E isso é que nós estamos hoje aqui tentando falar aqui, através do nosso tempo de partido, que o homem do campo, produtor rural, ele tem que ter ciência de que ele não é mais aquela figura melancólica, com uma enxadinha nas costas, que ele é uma pessoa que parece que sai de um livrinho de história, com um chapéuzinho de palha. Não, homem do campo, a mulher do campo, vocês são empreendedores, é uma empresa como qualquer outra. Quem tem uma propriedade rural tem uma empresa como qualquer outra. Só que você não fabrica parafuso, não fabrica motor, você fabrica carne, você fabrica leite, você fabrica soja, você fabrica hortaliças. Não existe nenhuma diferença entre uma empresa que faz compressores do que aquela empresa que fabrica proteína animal. Então, é muito meritório que se leve essas condições de infraestrutura, de rodagem, para o interior do estado. Já existe um grande avanço no campo da eletrificação rural, conseguindo estender aonde nunca houve a possibilidade de ter uma instalação trifásica. Agora, a instalação trifásica está chegando nos mais longínquos rincões do estado. A estrada boa rural vai ser uma nova forma de atrair novos investidores para dentro dessa área. Esses investidores, deputado Maurício Scudillac, que deixaram o campo tempos atrás, porque não estavam vendo viabilidade econômica em fazer mais um aviário, mais uma pocilga, em abrir mais uma possibilidade de fazer uma plantação de soja, de trigo, de sorgo, seja lá do que for, e estavam, inclusive, arrendando para reflorestamento, porque não viam mais essas condições. Agora, com a eletrificação rural, com estrada boa rural, nós teremos condições de fazer com que aconteça a permanência do homem no campo, a sucessão familiar no campo, de forma séria, responsável, sem atrair para si as vaidades e as políticas ideológicas, falando de coisas que são palpáveis, tangíveis, de acessos a créditos que os prefeitos terão para poder fazer esses importantes investimentos no interior, indicado pelos prefeitos dos locais das estradas rurais, sem que algum terceiro coloque a mão ali dentro e queira tirar proveito 100% político disso. Mas o prefeito, o gestor do município, é que tem que saber. Olha, a nossa linha butiá lá é que precisa. A nossa linha fuzil lá no interior é que precisa. Que no interior se chama de linhas, né? Nós temos que falar a linguagem para que elas tenham esse completo entendimento, né? Então, de forma muito séria e responsável, eu fiquei feliz pela manhã de hoje por tudo aquilo que a gente ouviu. E fico mais feliz ainda de poder falar que vivo no estado que tem uma harmonia, um respeito gigantesco entre o poder executivo e o legislativo e a forma que um trata o outro com inteiro respeito. O respeito também que predomina dentro dessa casa entre os deputados. Isso é importantíssimo mesmo, uma casa aberta de diálogo. Ressalto a qualidade dos nossos parlamentares no estado de Santa Catarina. Onde quer que eu vá, eu sempre faço questão de ressaltar. Ressalto a importância dessa casa para o estado de Santa Catarina, para o catarinense. Ressalto a qualidade dos servidores da Assembleia Legislativa, pela qualidade do trabalho que apresentam. Nós temos aqui dentro dessa casa todas as ferramentas para entregar o melhor para o catarinense. Nada nos falta em questão de conforto, de estrutura, de viabilidade, de acesso, enfim. Estamos trabalhando aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, como se diz no mundo da navegação, a todo pano. A todo pano. Nós não estamos economizando velas, porque o vento é forte, e nós estamos mudando o rumo do Estado de Santa Catarina. A jovialidade está aqui presente, mesmo o deputado Mário Mota, nós que temos o cabelo um pouco mais atingido pela geada, mas a gente não perde em nada na competitividade. Os deputados mais jovens, eles nos servem de incentivo, né? Quando a gente vê o cara correndo, a gente quer correr também. Então, está tudo muito tranquilo, mais uma vez, coberto de orgulho, feliz. Eu quero agradecer a cada um dos senhores aí pelo companheirismo de sempre e convido a vocês, a todo dia, quando chegar nessa casa aqui, se lembrar que nós estamos no melhor estado do Brasil, onde, com a mais absoluta certeza, nós temos a melhor Assembleia Legislativa de todo o país, desde os servidores, desde os deputados, do relacionamento com os demais poderes. Seria isso que eu gostaria hoje de agradecer a essa casa aqui pela oportunidade de estar fazendo parte, talvez, de um dos momentos mais importantes do Estado de Santa Catarina, um momento de mudanças e mudanças feitas com qualidade e com sobriedade. Obrigado.
Obrigado, deputado Sargento Lima. Consulto novamente o plenário se mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra pelo tempo dos partidos. Não havendo mais ninguém inscrito, nós vamos suspender a sessão e retornaremos às 16 horas com a ordem do dia. Muito obrigado.
Declaro reaberta a sessão, votação, discussão e votação em turno único do projeto de lei 0453-2024, autoria deputada Ana Campagnolo, declarando de utilidade pública a Associação dos Socorristas da Palhoça e altera o anexo único da lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Saúde. Em discussão? Não havendo em votação, o projeto está aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 0379-2025, autoria Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Associação de Voluntárias de Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão, AVOS, por Associação de Voluntários de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente, AVOS. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão? Não havendo em votação, matéria está aprovada. Pedido de informação 0197, deputado Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário do Estado de Segurança Pública informações acerca dos processos administrativos em trânsito. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0198, deputado Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca da atuação em caso de multas aplicadas a condutores ausentes no local da infração. Em discussão? Não havendo em votação, pedido de informação aprovado. Pedido de informação 0199, deputado José Milton Schaeffer, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das cirurgias não eletivas realizadas pelos hospitais filantrópicos do Estado, cujos procedimentos tiveram origem pela porta de entrada de urgência e emergência. Em discussão? Não havendo em votação, aprovado o pedido de informação. Comunicação? Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 621 a 624. E também esta presidência comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. Requerimentos 2.223 a 2.348. Fim da ordem do dia. Temos as explicações pessoais. Não tendo mais inscritos nas explicações pessoais, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.